Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Embora pareça uma eternidade, o tempo decorrido de pandemia tem sido recorde para os inúmeros avanços científicos. Para se ter uma ideia da velocidade em que a ciência tem se desenvolvido, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil em apenas 48 horas. Conhecer o genoma do vírus foi essencial para o desenvolvimento de vacinas genéticas, como as de RNA. Um exemplo é a vacina da Pfizer-BioNTech, que foi o primeiro imunizante aprovado contra a Covid-19 no Ocidente. Para o virologista e professor da UFMG, Flávio da Fonseca, situações drásticas levaram, ao longo da história da humanidade, ao maior investimento em ciência e seu consequente desenvolvimento.
A ciência biomédica, de uma forma geral, ela já vinha evoluindo de uma forma cada vez mais rápida. Isso é natural, né? É parte da evolução do pensamento e evolução científica nesse milênio. A gente tem acompanhado essa situação, mas quando a gente tem um momento de crise, por exemplo, como esse, né, uma crise sanitária sem precedente nos últimos 150 anos, o que que acontece? Você tem, então, um influxo de recursos, porque ciência não é barata e ciência não é mágica, só se faz com dinheiro.
Além do maior investimento financeiro, o ajuntamento de milhares de pesquisadores ao redor do mundo em busca de tratamentos e vacinas para a Covid-19 e também para conhecer os impactos da doença em diferentes áreas, tem levado a muitas mudanças pioneiras e revolucionárias no campo da ciência. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandak Nobre, acrescenta que o conhecimento acumulado durante anos também tem sido fundamental para os avanços científicos.
Epidemias como de ebola ou de outros coronavírus, como na SARS, né, no início dos anos 2000, e da MERS, que também causada por um coronavírus ali no Oriente Médio, em 2012-2013. A partir dessas condições, muito se desenvolveu, muito se vinha desenvolvendo e estudando no intuito de desenvolvimento de tratamentos e vacinas. E agora, para o novo coronavírus, grande parte desse conhecimento foi aproveitado, ou seja, desviou-se a atenção dessas outras condições e o foco foi todo para o novo coronavírus.
Ainda há muito a se conhecer sobre o novo coronavírus. Mas os avanços alcançados ao longo desses meses de pandemia possibilitaram conquistas importantes, como vacinas em tempo recorde com segurança e eficácia. Mesmo assim, ainda há quem questione esse prazo curto para o desenvolvimento da vacina. Por isso, o virologista e professor da UFMG, Flávio da Fonseca, contesta essa ideia de que algo que é feito rápido não é eficaz ou seguro.
Uma vez alguém me perguntou assim, você tem coragem de tomar uma vacina que foi desenvolvida em 8 meses? Aí eu respondi assim, olha só, vou te falar uma coisa. Há 30 anos atrás, eu sou de São João del Rei, interior de Minas, né? A gente levava 4 horas para chegar em São João del Rei. Hoje a gente leva 2 horas, né? Quer dizer que, por uma questão de segurança, eu vou ter que voltar a andar, né, a 60 km por hora e chegar lá em 4? Ou eu vou aceitar que os carros hoje estão evoluídos, alcançam velocidades maiores, as estradas, nem sempre as estradas estão boas, mas o fato é que o fluxo de veículo agora é mais rápido e não tem como fugir disso. A ciência é a mesma coisa, né? Não é porque antes a gente levava 30 anos para fazer vacina que eu só vou tomar uma vacina que levou 30 anos para ser feita. A evolução da ciência biomédica permitiu a evolução rápida, né? O desenvolvimento rápido do que antes levava mais tempo. Isso é absolutamente natural.
Além das vacinas, a ciência possibilitou a produção de novos tipos de testes diagnósticos, tratamentos e a introdução de hábitos de higiene e prevenção. E o Brasil não ficou de fora. Mas apesar de conquistas e descobertas importantes feitas por pesquisadores brasileiros, Fonseca avalia ser preciso maior investimento a longo prazo para que o país acompanhe os avanços científicos.
Né, nós também conseguimos gerar de maneira muito rápida, graças à dedicação e à interação de pesquisadores com grupos estrangeiros. Então o Brasil rapidamente também publicou as sequências dos vírus que chegavam aqui, estabeleceu-se uma filogeografia importante para SARS-CoV-2 no Brasil, grupos importantes. O principal problema é o seguinte: para se lidar com, né, uma, vamos dizer assim, uma crise sanitária da magnitude que a gente está enfrentando, não basta você, quando ela acontece, você, né, inserir dinheiro dentro dos laboratórios. Isso é uma coisa que você constrói com anos. A ciência brasileira vem sendo dilapidada há muitos anos. Os laboratórios estavam desmobilizados, estavam sem recurso financeiro nenhum.
O alerta mundial foi em 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia de coronavírus. Cerca de 10 meses se passaram e já temos ao menos 3 vacinas com segurança e eficácia comprovadas. São as vacinas mais rápidas da história, superando a vacina contra a caxumba, que levou 4 anos para ser produzida. Geralmente, a produção de vacinas para doenças infecciosas levam cerca de 10 a 15 anos. O virologista e professor da UFMG, Flávio da Fonseca, explica que existem várias razões para esse novo recorde, como a atuação conjunta de pesquisadores do mundo todo. Ele destaca outros aspectos.
Você pode pegar traçando desde a identificação de uma nova doença e o isolamento rápido do vírus, seguido, né, do sequenciamento muito rápido. Foi disponibilizado, né, sequenciamento genômico completo do vírus de maneira muito rápida. Isso foi muito importante para poder começar a entender. E aí vieram em sequência muitas descobertas à medida que a pandemia foi se estabelecendo, porque, né, existem alguns dados mostrando que nunca se publicou tanto, né, o volume de publicações científicas em jornais científicos com revisão, né, com peer review, no assunto COVID e SARS-CoV-2 é uma coisa sem precedente na história, uma quantidade enorme, enorme.
Além disso, as autorizações de licenças para testes e recrutamento de voluntários, por exemplo, foram priorizadas e aceleradas. Já o rápido sequenciamento do genoma do coronavírus possibilitou a adoção da tecnologia de RNA mensageiro para a produção de vacina. Essa tecnologia foi empregada na vacina da Pfizer e da Moderna, por exemplo, e leva menos tempo que as vacinas tradicionais. O virologista Flávio da Fonseca explica como funciona.
A vacina da Pfizer, né, BioNTech, é uma vacina genética, que a gente chama assim, uma vacina baseada em RNA mensageiro. É uma sequência de RNA, uma molécula de RNA que codifica uma proteína do coronavírus. Então, o mecanismo de ação dessa vacina é que o RNA mensageiro que constitui a vacina, ele é inoculado na pessoa que vai ser vacinada, provavelmente via intramuscular. Esse RNA mensageiro, ele penetra, ele entra dentro das células da pessoa vacinada. E o RNA mensageiro, ele contém as instruções para a construção das proteínas, né? Proteína importante, a proteína de superfície do coronavírus, né, do SARS-CoV-2.
Ao contrário da vacina de RNA mensageiro, as vacinas tradicionais são feitas com vírus atenuado ou com parte dele, para que o sistema imunológico produza anticorpos. A técnica de RNA mensageiro tem vantagens, como a produção mais rápida, por ser mais simples, e a maior segurança, uma vez que não utiliza o vírus, o que reduz risco de infecções em pessoas com baixa imunidade. Por outro lado, o virologista e professor da UFMG explica que a logística de distribuição desse tipo de vacina pode ser mais complicada.
Algumas das vacinas, né, que a gente já tem conhecimento e que podem chegar ao Brasil exigem logística de distribuição e armazenamento muito complicado. Então, por exemplo, as vacinas que exigem cadeia ultrafria, né, são as vacinas de ácido nucleico, de RNA mensageiro, por exemplo, né, elas exigem manutenção da vacina em cadeia ultrafria. Então, para uma vacina como essa, a população alvo para aquele momento de vacinação vai ter que se deslocar até onde, próximo onde a vacina é estocada, ela não pode nem sair sendo transportada. Então, é bem possível que, por exemplo, para uma vacina como a vacina de RNA mensageiro, né, as distribuições aconteçam próximas de instituições que possuem infraestrutura de cadeia ultrafria, incluindo hospitais, universidades.
De qualquer forma, esse tipo de tecnologia representa um novo marco na produção de imunizantes que já vinham sendo estudados há décadas. Os resultados positivos também abrem portas para tratamentos mais inovadores de outras doenças e não caem em fake news. é impossível que esse tipo de vacina cause alterações no DNA. Detectar as pessoas que estão infectadas com o coronavírus a fim de isolá-las é importante para conter a disseminação do vírus. E nesse campo, a ciência também tem avançado muito rapidamente, inclusive com o protagonismo brasileiro. Testes mais rápidos, simples e eficazes já estão no mercado ou estarão muito em breve. Exemplo é a tecnologia que vem sendo desenvolvida com laser e inteligência artificial para identificar a presença do novo coronavírus na saliva. Para falar sobre esse tipo de teste, o professor titular do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Vasco Azevedo, vestiu a camisa de repórter por um dia e entrevistou um dos coordenadores desse estudo. Confira.
Eu estou aqui com o professor Luiz Ricardo Goulart, da UFO, ele é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui quem está falando é o professor Vasco Azevedo. Então a gente vai ter esse bate-papo com o Luiz. Primeira pergunta do Luiz: como a pesquisa para teste, para diagnóstico da Covid através da saliva está sendo desenvolvida?
Bom, foi uma indução do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Como a gente apresentou uma proposta de parceria público-privada entre uma empresa brasileira e o Ministério, formou-se então uma parceria onde o Ministério forneceu amostras e coletando amostras de diversos locais para o treinamento da inteligência artificial. É uma tecnologia fotônica com inteligência artificial.
Isso. Agora, eu queria que você explicasse como funcionaria esse teste, como funciona esse teste, que na verdade já está desenvolvido com a saliva.
Sim, é um teste fotônico, então, ele é à base de laser. Este laser vem de um equipamento chamado ATR-FTE, que significa reflexão total atenuada do infravermelho por transformado de Fourier. Nada mais é do que a incidência do laser na amostra de saliva, que ela é seca previamente numa pastilha de alumínio, e aí as moléculas vibram e se transformam em densidades de luz, que faz com que a gente entenda essas 1.800 vibrações como um sistema de diagnóstico, e isso com inteligência artificial a gente consegue classificar quem é positivo do negativo.
Então, Luiz, eu queria te agradecer muito aí para isso. O aparelho está chegando aqui na UFMG em breve, e em breve a equipe do professor Luiz vai vir para treinar os nossos alunos e tentarmos atender toda a comunidade.
Eu que agradeço, lembrando que já tem 40 aparelhos no país que vão estar sendo disponibilizados para o MCTI e nessa parceria. Isso quer dizer que cada equipamento desse faz de 500 a 800 testes por dia, nós podemos alavancar ainda mais rápido os diagnósticos no país. Muito obrigado, Márcio.
Outra pesquisa com protagonismo brasileiro é a desenvolvida por pesquisadores da UFG, Universidade Federal de Goiás, que detecta a presença do novo coronavírus no paciente desde o primeiro dia dos sintomas. A técnica chamada RT-LAMP tem função semelhante ao teste PCR, que é a técnica considerada padrão ouro para diagnóstico da Covid. A pesquisadora e professora da UFG, Gabriela Rodrigues Mendes Duarte, explica as vantagens desse método.
E essa técnica, o LAMP, ela é uma técnica que amplifica o material genético do vírus, assim como o PCR, detecta a doença no paciente, né, o vírus no organismo do paciente já desde o primeiro dia de sintomas, então para isolamento do paciente ele é muito útil, assim como o PCR, mas frente ao PCR as vantagens, ele é mais simples, mais rápido e mais barato, né? Porque o PCR exige uma máquina cara, porque a PCR ela trabalha com ciclos de aquecimento. Então eu preciso de um equipamento chamado termociclador, que tem um custo mais elevado.
Essa pesquisa com RT-LAMP vem sendo desenvolvida especificamente para a Covid desde março deste ano. Em outubro, esse teste começou a ser aplicado em trabalhadores da linha de frente assintomáticos. Mais de 500 já receberam teste. Outra novidade no diagnóstico da Covid e que deve estar no mercado em breve é o programa desenvolvido por pesquisadores da UFMG e que permite o diagnóstico da Covid por meio de telefones celulares que serão usados em laboratórios e farmácias. A tecnologia funciona assim: a saliva coletada é colocada sobre um dispositivo que se assemelha a uma lâmina e contém moléculas para capturar o vírus. Essas moléculas são nanosensores relacionados à luz LED do aparelho celular. Por isso, ao tirar uma foto, a imagem é convertida no resultado. Esse teste será cerca de 5 vezes mais barato e a tecnologia pode ser adaptada para a identificação de outras doenças, como febre amarela e dengue. Sem medicamentos ou cura milagrosa, o tratamento dos casos graves de Covid-19 tem avançado. Parte disso se deve ao aprendizado da doença adquirida ao longo desses meses. Com isso, os profissionais de saúde adquiriram mais experiência, auxiliados por descobertas científicas sobre a Covid-19. Hoje, os profissionais já conhecem a maioria dos sintomas da doença, por exemplo, o que não era tão claro no começo. Além disso, já se sabe quais grupos estão mais vulneráveis à evolução da doença de forma mais grave, como características relacionadas às doenças prévias. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandac Nobre, comenta.
Hoje, de fato, a gente consegue identificar de forma mais clara, mais objetiva, aqueles pacientes que têm maior risco, maior chance de evoluírem de forma grave, né? De conhecimento desse perfil de indivíduos é importante, porque eles, sendo quais, a gente tem que focar a prevenção, inclusive, da doença, porque a gente pode prever uma evolução mais grave e, portanto, ter mais atenção e maior monitoramento nesses pacientes.
A aplicação de exames laboratoriais também tem sido importante aliada no tratamento, como afirma o professor.
Há também exames laboratoriais que, acima ou a partir de determinados valores de corte, eles também estão associados a pior prognóstico. Então, essa avaliação feita de maneira assim, na anamnese, né, na história, no conhecimento do paciente, das suas características e numa bateria aí de exames laboratoriais, e por que não dizer a própria tomografia, né, quando mostra um acometimento mais extenso dos pulmões, isso tudo nos ajuda a identificar esses pacientes e, sem dúvida, nos dá uma chance maior de cercar, né, de vigiá-los com mais atenção e cercar aí a evolução para maior gravidade.
A aplicação de algumas práticas para tratamento de casos mais graves de Covid vieram do uso de técnicas que já são conhecidas. Exemplo é a posição prona ou pronação, que é aplicada há décadas para pacientes com deficiência respiratória e, mais recentemente, a técnica foi recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para pacientes com Covid-19 que sofre de síndrome de desconforto respiratório agudo. Como a parte mais pesada dos pulmões fica nas costas, a respiração fica melhor se o paciente ficar de bruços. O professor da UFMG, Vandac Nobre, explica mais sobre essa técnica.
Estudos, principalmente com pacientes com a chamada síndrome de angústia respiratória aguda, que é uma forma de doença inflamatória pulmonar desencadeada por diferentes aí, causas, né, diferentes processos, inclusive infecções. Nesse subgrupo de pacientes, determinados níveis de gravidade podem se beneficiar da ventilação prona, ou seja, o paciente passar aí um período nessa ventilação. Até então, isso era usado exclusivamente para pacientes em ventilação mecânica, ou seja, entubados e conectados a um ventilador mecânico.
Até o momento, não existe nenhum medicamento milagroso para a prevenção da Covid. As orientações continuam sendo distanciamento físico, uso de máscara, manter ambientes bem ventilados e higienização das mãos. E para o tratamento de pacientes em estado grave, a OMS recomenda alguns corticosteroides, que reduzem a aceleração do sistema imunológico responsável pela inflamação pulmonar. Antibióticos podem ser usados quando há algum caso de co-infecção por bactérias, uma vez que atuam contra bactérias e não contra vírus. E não existe nenhuma comprovação científica de que medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina são eficazes no tratamento da Covid-19. Portanto, o uso é desaconselhável. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandak Nobre, responde dúvidas sobre práticas de higiene. Esse conhecimento sobre o que ajuda ou não na prevenção, inclusive, tem como base evidências científicas. Por exemplo, atualmente já se sabe que a ventilação do ambiente é muito importante para reduzir o risco de contágio, aliado, é claro, ao uso da máscara e distanciamento físico. Confira mais a seguir.
Quero saber.
Se eu pegar o vírus usando a máscara, terei menos chance de ter a doença mais grave? A carga do vírus será menor?
Isso não é tão claro, não. É verdade que o inóculo viral, ou seja, a quantidade de vírus, né, com as quais uma pessoa se infecta, pode sim determinar a gravidade da infecção naquele indivíduo. Isso parece verdade. No entanto, a gente não sabe até que ponto o uso da máscara reduz esse inóculo. É bem provável que sim, pelo mecanismo de ação das máscaras, é provável que, se ela não conseguir ser totalmente eficaz na proteção do indivíduo e ele acabar se infectando, é que a máscara, de alguma maneira, reduza a quantidade de vírus com a qual a pessoa tem contato. Isso não quer dizer que numa pessoa, por exemplo, que tenha fatores de risco para desenvolver uma doença mais grave, um inóculo pequeno não seja capaz de promover uma doença, inclusive, fatal. Isso pode acontecer.
Agora que as máscaras que são usadas em hospital não estão mais em falta, é melhor voltar a usar elas? Elas protegem mais?
No início, de fato, houve uma escassez, né? Um quase esgotamento aí dos EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual, incluindo as máscaras. Mas com o passar dos meses, a situação foi se equilibrando, a capacidade de produção aumentando, e hoje eu acredito que há disponibilidade de máscaras suficientes para todo mundo, toda a população se proteger. De um modo geral, não há necessidade de usar máscaras de proteção maior, tipo N95 ou similares, que são para proteção contra micropartículas, ou seja, os aerossóis. Porque na maior parte das vezes o vírus se transmite através de gotículas, que são partículas um pouco maiores, cuja passagem é impedida pelas máscaras comuns, tipo essas máscaras cirúrgicas descartáveis, ou mesmo as máscaras de pano, as máscaras, né, feitas aí, inclusive às vezes de roupas usadas, ou máscaras que a gente compra aí hoje em diversos lugares. O importante é manter, né, quando são máscaras não descartáveis, mantê-las limpas e evitar usar a mesma máscara durante, né, mais de um período, mais de um dia ou mais de um turno. E se for máscara descartável, realmente assim que essa máscara começar a ficar umedecida, o que acontece ao longo de poucas horas, é importante também, na medida do possível, trocá-la.
No começo, falava muito para a gente tirar os sapatos antes de entrar em casa e higienizar todas as superfícies. Devo continuar fazendo isso?
É importante dizer que o mais provável é que a transmissão do vírus ocorra ou por contato direto, através de toque em pessoa infectada e, a partir daí, toque em mucosas, como boca, nariz, olhos, e, sobretudo, por via aérea, via respiratória, ou seja, a aspiração do vírus que está presente em gotículas suspensas no ar, quando a gente está próximo de uma pessoa infectada, mesmo que essa pessoa seja assintomática. Mas, por precaução, né? Ainda que não se justifique uma neura com isso, ou seja, a gente não precisa dar banho de álcool em tudo que a gente chega nas nossas casas, não. Uma higiene, ou seja, lavar com água e sabão, o que for possível, o que for impermeável, passar, né, um paninho com álcool, é prudente, é interessante a gente guardar. E após contato aí com objetos que chegam em casa ou que a gente pega na rua, ou seja, compra em algum local, como forma de precaução. Mas o mais importante mesmo é a higienização das mãos.
É seguro consumir alimentos produzidos por outras pessoas?
O consumo de alimentos cozidos, fritos, ou seja, alimentos não crus, normalmente não traz riscos relacionados ao coronavírus, porque em tese, com o calor de preparação, o vírus ele é inativado, ele é destruído. Então não teria tanto problema. Então eu diria assim, que O cuidado maior é aquele que, em geral, a gente deve ter. A gente deve considerar assim, que a gente está mais susceptível a adquirir infecções.
Lembrando que o distanciamento físico, o uso de máscaras e evitar aglomerações, além de manter ambientes bem ventilados e a higienização frequente das mãos, continuam sendo as principais recomendações para a prevenção da Covid-19. E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.